Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data para refletir sobre os problemas ambientais mais urgentes para o planeta. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Alberto Dalmolin Filho, ele que é graduado em História Natural, pós-graduado em Ecologia Humana, mestre em Engenharia Mecânica com experiência no ensino de ciências do ambiente. Agora ele utiliza também a literatura para dialogar sobre as possibilidades de união entre preservação da natureza e os avanços tecnológicos. Boa tarde, senhor Alberto, seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Educativa, mas estou à disposição de vocês para o que vocês acharem conveniente que eu possa participar desses momentos assim extraordinários que vocês estão colocando à minha disposição.
Correto. Bom, o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2023, traz como tema soluções para a poluição plástica. E eu gostaria de lhe perguntar, temos mais a refletir e repensar sobre as nossas atitudes do que comemorar a data, em 5 de junho, do Dia Mundial do Meio Ambiente, senhor Alberto?
Sim, querida. Nós passamos a ser escritor e autor de vários livros, e justamente nós escrevemos agora há pouco tempo, Humane, a Ciência do Amanhã, em que eu mostro a necessidade da ciência se investir em qualidade do meio ambiente, que a ciência possa direcionar e resolver tantos problemas em todas as áreas, inclusive nas áreas de violência e, por que não, nas áreas do meio ambiente. Nós vivemos num momento extraordinariamente preocupante, porque ele traz em si aspectos que muitas vezes as pessoas deixam passar, não percebem quando pisam, quando olham, quando sentem, que a natureza ela é extraordinária, que a natureza ela é bem como Arnimés, um filósofo norueguês, colocou. Temos que levar em conta a ecologia e temos que levar em conta a ecologia profunda, pois que a raça, segundo as palavras dele, é antropocêntrica, e a ecologia profunda desenvolve, ela considera as pessoas, os seres, sejam quaisquer seres, como importantes, como semelhantes, como iguais, para manter a sinfonia da vida na Terra. Então, neste momento que falamos em ecologia, que falamos em meio ambiente,
sim,
temos que levar essa mensagem para todos, especialmente para governantes. Na realidade, esta sinfonia, ela somente pode ser mantida, tocada, e todos nós participarmos, na medida que houver a sensibilidade das pessoas de perceberem que desde o micro-organismo que está em nosso corpo e que representa muito, muito mais do que todas as nossas células reunidas, eles têm um valor extraordinário. A presença deles em nosso corpo pode determinar que tenhamos saúde ou não. médicos especialistas estão mostrando que até mesmo esta fisiologia que existe em nós e esses micro-organismos, e portanto o aparelho digestivo, tem tanta importância quanto o nosso cérebro. E, da mesma forma, quando nós olharmos os seres que nos rodeiam, o meio ambiente que nos rodeia, todos os seres são importantes, da planta, do micro-organismo, da alga. Se a gente olhar estes aspectos, vai voltar-se para James Lovelock, vai voltar-se para pessoas como Lynn Margulis, que foi que colocaram a ideia do organismo maior, que seria Gaia, que se autorregula e que seria o nosso planeta. E ele, na verdade, consegue, ao longo do tempo e ao longo das décadas, se autorregular, conservar, regular o clima. E, ao longo do tempo, esses seres que cobrem a Terra, tal como uma veste magnífica de verde, esses seres conseguem fazer o que os homens ainda não conseguiram, é executar a fotossíntese, isto é, captar o gás carbônico que está na atmosfera e, da mesma forma, devolver o oxigênio. E quando isto é feito em equilíbrio, mantém-se a vida na Terra. As dosagens de oxigênio e nitrogênio permanecem constantes e nós não temos o problema do aumento de temperatura, porque está regulado o oxigênio. Mas quando nós esquecemos esse detalhe, por mais que os cientistas coloquem que liberar esse gás carbônico em todas as combustões feitas pode provocar problemas que nós ainda não percebemos que podem acontecer. Então, eu percebo que neste momento todos nós temos que nos voltar para conceber o meio ambiente como elemento fundamental. E a ciência, que eu tanto trabalho no meu livro Mane, a Ciência do Amanhã, mostra de uma forma, em forma de romance, eu mostro todas as etapas da construção de um instituto para resolver um problema. Por que eu uso a Mane? Por que eu uso a ciência? Porque somente ela pode nos dar respostas que nós queremos. Claro que eu transformei a maneira de mostrar as necessidades em forma de um romance. E este romance permite que as pessoas percebam detalhes ínfimos, detalhes que podem levar a humanidade a perceber a necessidade dos institutos, das universidades, dos cientistas continuarem pesquisando e vendo novas formas de adequar-se ao meio ambiente, às tragédias ambientais. Isso tudo é possível desde que haja um investimento, desde que os governantes percebam essa necessidade antes que seja tarde.
Então, senhor Alberto, os impactos ambientais causados pelo homem no meio natural estão se tornando um problema grave, muito expressivo. Nós temos aí aquecimento global, perda de biodiversidade, poluição como tema, não é? Instituído pela ONU esse ano para o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o flagelo da poluição plástica. É necessária, dentro de tudo isso que o senhor trouxe, não é? De toda a sociedade, uma ação urgente.
Sim, querida, colocaste no devido lugar e a pergunta correta. Eu estou aqui na Itália e fomos no supermercado para comprar várias coisas e meu filho comprou um iogurte. E nesse iogurte, quando chegamos em casa, abrimos e dizia do lado uma coisa muito delicada: abra aqui, como se ali tivesse um prêmio, como se ali tivesse uma resposta. E nós, naturalmente, embora tudo fosse italiano, eu não entendo ainda muito, ele abriu e aí dizia: descartem de uma maneira correta cada um dos elementos deste frasco. Aí vocês têm papel, aí vocês têm plástico, aí vocês têm alumínio. Neste aí dizia o ponto que deveria ser feito. Papel apenas nos vasilhames para papel, que aqui na Itália, em cada comune, tem uma maneira diferente. Plástico só no lugar dos plásticos. E assim por diante, dizia o vidro, então. E então, nas próprias embalagens, já trazia a maneira de se portar das pessoas. Inclusive, se o condomínio não coloca o papel, só papel, e mistura plástico, há uma multa da comunidade em cima disto aí. Mas, se eu transformar estes fatos em coisas reais, eu iria muito mais à frente. Eu diria que os nossos deputados, que os nossos senadores e que as pessoas de bem têm que olhar para a poluição do plástico que tu mencionaste de uma maneira diferente. Por que diferente? É que todas as empresas, além de fazer isto que as empresas aqui da Itália estão fazendo em suas comunes, em toda a sua região, os seus departamentos, precisam ir além. O que é ir além? Quem produz essas embalagens, seja lá quais forem, são grandes empresas. Essas empresas, deve existir uma forma de os governos mostrarem para as empresas que elas são responsáveis pelo produto que estão colocando no ambiente, seja elas americanas, russas, inglesas, francesas, elas são responsáveis. E se tu olhares como fazê-las ser responsáveis, elas teriam que fazer pagamento para o país para que reciclassem. Isso é uma forma, mas esta forma é muito delicada e muito difícil. Eu diria que as leis que os deputados podem e poderiam fazer é responsabilizar a empresa pelo vasilhame, pelo plástico que elas colocarem no meio ambiente. E a partir daí, quando isto for feito, bem possível que as empresas, com seus departamentos de pesquisa, que são extraordinariamente perfeitos, podem imaginar plásticos biodegradáveis, podem imaginar outras formas de embalagem e possam evitar que os nossos peixes, que os nossos oceanos, que os nossos rios se transformem em coletâneas de plástico. Então, parece que as coisas se adequam na medida que pessoas com visão possam fazer as leis e estabelecer para as empresas cujos lucros são vendendo os produtos, que eles são responsáveis por reciclar esse produto. E neste momento, as empresas tomarão iniciativas que vão ser extraordinárias, estas ou outras, ou até melhores, e aí então o meio ambiente vai ser contemplado.
Bom, há uma necessidade, então, de transformações profundas, não é mesmo? Tanto nas políticas públicas, senhor Alberto, como em decisões coletivas ou individuais, para a gente viver de forma sustentável e em harmonia com a nossa natureza.
Sim, eu acho que colocaste a palavra certa, a harmonia, o equilíbrio, a homeostase. Nós estamos vivendo o nosso ambiente que muitos talvez pensem que possa receber lixo de qualquer natureza, e isso não é verdade. Na verdade, não existe lixo, existem resíduos em lugares que não deveriam estar. O que nós, se tu olhares a natureza recicla as coisas. Se tu olhares uma floresta, tu vai ver as plantas, as folhas que caem, são transformadas, formam o húmus, formam a terra, formam a terra fértil, que aí se procede. E, na verdade, se nós olharmos o que nossa sociedade está fazendo, nós temos que refletir. Eu acho que a ciência pode refletir junto, aliás, principalmente, e colocar sugestões importantes para que as coisas evoluam. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam sem tomarmos direcionamentos. Há necessidade nossa de direcionarmos as coisas para que o meio ambiente seja privilegiado. Este meio ambiente é a nossa casa. Nós temos que cuidar do oceano, sim. Nós temos que cuidar das florestas, sim. Nós temos que cuidar do ar. Nós temos que evitar a poluição em todos os momentos. No transporte, me parece que muitos países e até muitas empresas, grandes empresas, já produzem carros apenas elétricos. Uhum. E assim será daqui para frente. Então, a visão, ela tem que ser compartilhada com a sociedade. Cada setor precisa dar a sua colaboração. E, para isto, o governo precisa colocar as suas regras e as pessoas poderem se enquadrar nisto que está posto.
Nós temos a Amazônia como uma riqueza natural brasileira e global. Como que o senhor tem acompanhado a situação, a questão da nossa floresta?
A floresta amazônica é diferente do que as pessoas pensam. Ela não representa o pulmão da humanidade, porque esse pulmão, na verdade, são os oceanos, com a produção de oxigênio das algas. Mas a nossa floresta amazônica, ela é maravilhosa pelo clima que ela promove e desenvolve. Sem a floresta, nós não teremos o regime das chuvas que se espalha por várias regiões do país. Eu, que sou do Rio Grande do Sul, dependo das coisas que vêm lá das florestas da Amazônia, porque vêm as nuvens carregadas que vão fertilizar o solo de todo o Brasil. Então, me parece que o empenho em manter a floresta como ela está é fundamental. Claro que vão existir pessoas que vivem nas cercanias ou na floresta que precisam ser ocupadas de tal maneira que isto é importante também olhar as regiões periféricas, os bolsões de desenvolvimento que possam existir, mas sempre levando em conta, por parte do governo, a necessidade de manter aquela floresta assim como está. E, por que não, fazer com que estas pessoas que lá se encontram sejam os nossos olhos, sejam os nossos fiscais, e possam levantar a bandeira do Brasil e dizer: essa Amazônia é nossa, nós temos que defendê-la, nós temos que manter esse clima e manter as suas árvores. E até me lembrei de um amigo que tem.
Senhor Alberto, para finalizar nosso bate-papo, gostaria que o senhor falasse quais os principais desafios que o senhor vê da humanidade frente à área ambiental nos próximos anos.
Grandes desafios que nós teremos para os próximos anos, sem dúvida, incrível, infelizmente, são desafios de enchentes, são desafios de secas, que podem assolar grande parte das regiões pelo mundo, mudando o clima por um grau, meio grau, alteram significativamente as passagens e o clima das regiões, o regime de chuva das regiões, o nível de água dos oceanos. Então, nosso desafio, e por isso nós temos que abraçar o meio ambiente. Esse abraçar, eu digo, nós, seriam governantes, pessoas influentes, grandes organizações, grandes instituições, grandes universidades, para que em cada uma das regiões, já sabendo que nos próximos anos teremos muitas dessas catástrofes acontecendo, de secas ou de enchentes em alguma parte, nós possamos nos organizar para que, quando elas chegarem, nós tenhamos formas adequadas de agir. Não se pode agir em cima da catástrofe que está acontecendo, mas se pode agir antevendo com anos para estarmos em condições adequadas para resolver os problemas que possam surgir.
Muito bom conversar com o senhor. Eu quero agradecer pela entrevista novamente.
Perfeito, eu que agradeço a todos os ouvintes da Rádio Educativa, e agradecer a ti também por este momento tão expressivo. Acho que há necessidade de nós nos comunicarmos, há necessidade das pessoas que estão na frente dos acontecimentos poderem compartilhar e poderem mostrar caminhos, pois estes são os fatores importantes. Se eu souber um caminho, eu vou me dirigir de uma maneira mais adequada.
Muito bom. Obrigada novamente, senhor Alberto.
Um grande abraço para ti. E o meu livro, As Faces da Gratidão, ele está à disposição e trata este problema de uma forma toda especial, em forma de um romance, que mostra o envolvimento da sociedade com motivação, com solidariedade, para resolver os problemas, levando sempre, sempre em mente a imaginação. É ela que nos coloca à frente das resoluções dos problemas. É a imaginação criativa que nos leva à frente, que nos promove, que faz com que a gente construa o futuro percebendo que ele pode mudar.
E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Conversei hoje com Alberto Dalmolin Filho, ele que é graduado em História Natural, pós-graduado em Ecologia Humana e mestre em Engenharia Mecânica, com experiência no ensino de Ciências do Ambiente. Ele agora utiliza a literatura para dialogar com o público sobre as possibilidades de união entre preservação de natureza e os avanços tecnológicos. E nós fizemos essa entrevista porque no próximo 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.